Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso PubliCast. Eu sou a professora Fernanda Cicilline.
Legal, legal! E eu sou o professor Marcel Moreira.
E o tema desse nosso programa hoje, que vai receber uma pessoa muito especial e muito legal, é acessibilidade. Tem recados aí pro pessoal, não tem, Marcel?
Isso, tem sim. Que saudade que eu tava aí, Fer. Tem que gravar aqui. Né, nosso podcast e tava aí, só tava aí demorando, mas finalmente voltamos aqui, já temos algumas gravações novas, então esse é o primeiro recado, temos algumas gravações de drops que foram feitas pelos alunos do primeiro semestre, então confere lá, né, depois a gente vai falar aqui é importante já falar agora, o nosso endereço lá do Anchor, anchor.fm/publicast-estácio. Né, vocês podem acessar por esse link do Anchor, ou se não, pode procurar em qualquer aplicativo, né, qualquer player, então Spotify ou qualquer outro de sua preferência, Google Podcast, enfim.
E se ficar com dúvida, Marcel, pode procurar a gente nas redes sociais, né?
Exato.
@publicast_estácio, você vai encontrar a gente, Instagram, Facebook...
Show! A da fanpage do Facebook é tudo junto, Estácio Publicast. Tá o bom. Instagram é publicast_estácio.
Tá bom.
Aproveita, curte os posts, comenta, tá? E manda um inbox pra gente que a gente tá aí à disposição para qualquer dúvida, ou se não, para vocês também mandarem sugestões de pauta pra gente, né? Muito legal.
Maravilha, Marcel. Podemos começar esse papo aqui? Estou ansiosa para receber essa pessoa. Pode ir?
Demorou, a gente já estava batendo um papo em off aqui, mas agora é para valer.
Para valer, então. Eu vou te dar o prazer, então, de chamar a nossa convidada de hoje para conversar aqui com a gente.
Tá, eu tive o prazer de conhecê-la, ela é muito gente boa. Ela disse que hoje eu vou conhecer um outro lado dela. Vamos ver como é isso, né? Eu conheci no aplicativo só de áudio e lá eu descobri que ela, mais outras pessoas... tem parcialmente ou totalmente uma deficiência visual. E hoje a nossa convidada é a Carla. E eu queria saber da Carla qual é o jeito correto de pronunciar o sobrenome dela. Posso falar Queiroz ou é Queiroz?
Oi, Marcel. É Carla Queiroz.
Queiroz, olha que chique.
E ela tem uma voz toda linda, pessoal. Oh, toda maravilhosa e envolvente. Carla, obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso PubliCast, esse projeto tão especial que a gente gosta, a gente falou que estava com saudade, eu estava mesmo, faz tempo que eu não apareço por aqui. Aproveita então, Marcel, para deixar um super beijo para os nossos alunos e para quem também nos ouve e nos acompanha aí, que a gente tem um pessoal muito legal que tem nos acompanhado aí há bastante tempo já. Carla, bem-vinda, muito obrigada.
Obrigada, Fernanda, obrigada, Marcel, pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazerzaço conhecer o Marcel e... que eu puder aí ajudar e, enfim, vamos conversar, vamos bater um papo bem legal aí.
Show de bola. Ô, Carla, eu queria te perguntar inicialmente, né, onde você está, né, a gente está gravando aqui todo nesse processo online por causa da pandemia, então eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, dizendo aí se você tem outro sobrenome, qual que é a sua profissão, que cidade você mora.
Beleza. Meu nome é Carla Queiroz, né? Eu tenho 28 anos, moro no Grande ABC, em São Bernardo do Campo. E hoje eu trabalho com locução comercial, né? Faço spots para marketing, publicidade. E acho que é isso.
Viu, Fernanda? Tá aí a resposta da voz bonita.
Tá vendo, gente? Tudo tem uma explicação. Ô, Carla, conta pra gente, assim, você tem uma deficiência visual, né? Queria que você falasse, né, os tipos de cegueiras, né? Se a gente pode falar assim, corrija pra gente aqui quando a gente se referir de forma inadequada. Queria que você falasse de nascença, doença, qual que você teve, né? E quando foi, para você contar um pouco da sua história e dessa questão da deficiência visual.
Tá. Eu nasci, então é uma doença congênita, né? Que é o glaucoma. O glaucoma, ele nada mais é do que a pressão ocular alta. Então, o que não tem nada a ver com a pressão arterial, tá? São pressões completamente diferentes. Então, a pressão dos meus olhos é alta. Imagina como se fosse um ralinho de banheiro, que a água não consegue passar. Então, esse líquido ele não consegue transitar pelo nervo óptico. Então, entope e dá pressão. E isso faz com que a gente acaba perdendo a visão. Eu nasci, fiz tratamento a vida toda, fiz várias cirurgias. E aos 18 anos eu descobri que eu ia ficar cega. Faz 10 anos que eu sou cega. Total. Existe o baixa visão, que é aquele que ele tem a visão, mas é parcial. Né? Então ele não pode dirigir, enfim. Né? Ele é limitado por algumas coisas, mas ele ainda tem a visão. E tem o cego total, que é o meu caso. Eu não enxergo nada, nem luz, nem claridade, nada.
Carly, e como foi para você descobrir aos 18 anos que a gente já tem uma percepção de mundo, da realidade, saber que você ia ficar cega? Como que foi? Foi difícil? Foi desalentador? Você teve uma injeção de vou virar essa mesa? Como é que foi isso para você?
Então, Fernanda, a minha mãe, ela sempre me criou de uma forma muito aberta, assim. A minha mãe nunca foi aquela mãe de fantasiar muito, né? Então, a gente sempre foi... Eu fui criada de uma forma muito real, assim. Então, eu cresci ouvindo e sabendo o quão grave era a deficiência, o glaucoma. E eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento da vida. É claro que a gente não espera que isso vá acontecer aos 18 anos de idade. Estava no auge de tudo, da adolescência, de fazer as coisas, de começar a sair de casa, de namorar, de tudo, né? Mas eu era uma menina muito, muito fechada, muito introspectiva. Eu não saía de casa, eu não tinha amigos. Eu lia 48 livros por ano, então... não estou dizendo que foi fácil, mas eu virei a chavinha, assim, né? Quando eu descobri, quando eu recebi a notícia de que eu ia ficar cega, eu falei, ok, o que eu posso fazer, né? Primeiro momento é aquela coisa de você acha que você é a única do mundo, ninguém mais passa por isso, é só você, né? E só que eu não dei muito tempo para, acho que para absorver tudo isso, né? Então, chorei o que eu tinha que chorar com a minha mãe no primeiro dia, e beleza. No segundo, eu já estava correndo atrás de aulas de braille, de orientação mobilidade, que é para você aprender a andar sozinho, né? Não dei muito tempo para... Eu acho que eu não tive muito tempo para pensar em tudo que estava acontecendo, né? O meu medo era, beleza, eu tenho 2 meses de visão, então, eu vou aprender o máximo que eu puder com essa visão que eu tenho, para quando eu ficar cega, eu já estar mais ou menos adaptada. E foi isso que eu fiz, assim. Eu não dei muito tempo para... Claro que, assim, né, uma coisa que eu sempre falo, cada um tem o seu tempo. Eu sou assim, né? Eu fui assim. Mas eu tenho amigos que perderam a visão já faz 3 anos, 4 anos e ainda não superou, né?
Entendo.
Eu, em menos de uma semana, eu já sabia o braille, eu já estava, né, me adaptando com a bengala, porque eu não... Na minha cabeça, não ia adiantar ficar chorando, sabe? Não ia resolver. O mundo lá fora não sabia da minha existência. Quem sou eu, sabe? Então, assim, não tem jeito. Tem que correr atrás e... Então, eu tentei absorver da melhor forma, assim.
Focar e seguir.
Exatamente, e a deficiência, ela foi uma virada de chave, assim, eu perdi algo, mas eu ganhei muito mais, né? Eu falo que, eu brinco que eu nasci faz 10 anos.
Ai, que lindo.
Faz 10 anos que eu me conheço, assim.
Já é novinha, né, perto da gente, Fernanda, aí só tem 10 anos.
É verdade.
Exatamente.
Eu tenho 10 anos a mais que você. Olha que beleza.
Ô, Carla, quando você fala pra gente que você não enxerga nada, nada, é nem aquele preto, nem vulto, nem nada.
Nada. Nem
é vulto, nada. Porque a gente não é entende se nada, né?
É então, cidade. Como que é, Carla?
Então, porque aí também vai de cada pessoa, tá?
Okay.
No meu caso, eu imagino como se fosse uma serra, assim. Imagina que você tá descendo pra praia num dia nublado. e aquela fumaça, assim. É tudo meio nublado, é cinza.
Ah, ok.
Não, entendi. É preto, não... mas tem gente que enxerga verde, tem gente que enxerga laranja o tempo todo, tem gente que enxerga o tempo todo picos de cores, né, de rosa, roxo, verde, o tempo todo passando na frente. No meu caso, é tudo cinza.
Entendi, entendi. Eu já vi casos de pessoas explicando isso, pedindo pra gente se imaginar olhando pelo cotovelo. Enxerga pelo seu cotovelo. É do jeito que o cara enxerga, que ele né, deu esse exemplo. Então a gente fica nessa dúvida, mas a gente entende, né? Cada um é de um jeito.
Isso,
tem uns que enxergam vultos, né? Como você comentou também. Entendi.
Sim, tem uns que conseguem enxergar claridade, então consegue saber se a luz está acesa ou apagada.
Nossa, eu nunca me fiz essa pergunta e nem para ninguém. Carla, como que é o que você vê, não é ver, né? Como que seria a cegueira? Muito interessante. Foi uma coisa assim, que ampliou meu repertório. Eu não sabia mesmo essas variantes, não sabia mesmo.
Sim, cada um enxerga de uma forma.
Tá. E como que foi a adaptação? Você perdeu de repente? Você foi perdendo aos poucos? Como que foi, Carla?
Eu fui perdendo aos poucos.
Certo.
Na verdade, assim, né? Eu, enfim, vou falar aqui. Espero que as pessoas entendam, assim. Eu falo que foi uma escolha ficar cega, né? Porque quando eu descobri numa viagem, eu levei 7 livros para ler e eu só consegui ler 3. Então, eu falei, meu, tem alguma coisa muito errada. E aí, quando eu cheguei dessa viagem, eu não quis falar para minha mãe, porque eu fiquei com medo da reação dela, né? E eu tinha falado para um amigo meu nessa viagem. Eu falei, olha, André, eu acho que eu não estou enxergando direito. Mas ficou por isso mesmo. E quando eu voltei, eu fazia, né, acompanhamento de 6 em 6 meses. E estava marcado já para fazer os exames, né, e tal, para saber como que estava a questão da visão. E eu sabia que nesses exames ia dar alteração. Né? E aí, quando eu cheguei na clínica... E aí eu fiz os exames e tal, foi uma porcaria, assim, de exame, porque não, eu já não tava mesmo. É um exame que chama campometria. Então você enfia a cabeça dentro de um globo, ele é todo escuro e vai aparecendo bolinhas de luz. E aí você tem um mouse na mão e cada vez que você vê a luzinha, ela fica em vários lugares desse globo, né, pra ver... De que lado até que lado você está enxergando, como que está todo o seu campo visual mesmo. E aí você fica com o mouse na mão e você vai apertando cada vez que você vê essa luz aparecer. E eu apertei muito pouco. Falei, meu, não tem o que fazer. E aí o médico chamou minha mãe para conversar. Na hora que ele chamou ela sozinha, eu falei, ele vai dar notícia. E aí ele falou, olha, você tem 2 opções. Você pode operar e aí você mantém, né, o que você tem hoje de visão, que era o suficiente para ler um livro, que era o suficiente. Eu só não ia poder dirigir, né, mas o resto eu conseguiria fazer tudo. Ou você perde. E na época eu optei por ficar cega, né? Eu não quis fazer a cirurgia. Então pode ser que talvez hoje eu enxergaria ainda. Né? Mas eu optei por não fazer a cirurgia. Né? Eu tinha 50% de chance, entendi, de manter a visão e 50% de chance de perder a visão na cirurgia. Então eu falo que foi uma escolha. Foi muito difícil para minha mãe aceitar essa escolha. Né? Ela ficou muito assim desesperada. Não, faz, é uma chance que você tem, né, de manter o que você tem e tal. E eu tomei essa decisão de, ok, não vou fazer a cirurgia, então já sei, né, que eu vou ficar cega. E nesses 2 meses foi o tempo de adaptação. Eu fui perdendo aos poucos, mas assim, muito rápido, né? Porque um dia eu acordava e eu conseguia me enxergar inteira no espelho. Aí no outro dia eu já acordava e já não conseguia ver mais a minha pupila no espelho. Aí no outro dia eu acordava e já não conseguia ver mais a cor dos meus olhos. No outro dia, entende? Então, assim, já não conseguia ver boca, nariz, eu só via, né? Não conseguia ver detalhes. Então, foi muito rápido, né? Em 2 meses, assim, até o dia que eu acordei, eu falei, ops, agora eu não tô vendo mais nada. Exatamente.
Marcel, você quer seguir ou eu posso perguntando? Que eu vou perguntando. Se
bom, não, vamos fazendo bate-bola aqui, mas eu tô aqui ouvindo, porque eu não tinha ouvido, eu sabia um pouco do contexto, mas não conhecia a história com detalhes, né? E hoje ela tá contando aqui para mim e para vocês também. Então, eu tô bem atento aqui, que achei bem interessante. É, eu quero perguntar assim, né? Até colocamos na pauta dessa seguinte maneira, né? Existe vida após a cegueira? Né? Porque a gente pode colocar também dentro desse contexto dessa pergunta, Carla, como que é a sua rotina, né? Como você aprendeu a mobilidade, como você, eu sei que hoje você tem um cão guia, conta um pouquinho aí, como que é o seu dia a dia?
Quando eu li a pauta, eu falei, uau, que pergunta, né? É uma pergunta que tem um peso muito grande. Existe vida após a cegueira? E quando eu li, eu falei, nossa, como que eu vou responder isso? Né? Porque, e lembrando que aqui, né, eu tô falando sobre mim. Eu não posso falar sobre 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil. Uhum. Né? Eu tô falando pela Carla, apenas pela Carla. E, sim, e por incrível que pareça, eu descobri a vida após a cegueira. Eu comecei a viver após a cegueira. Né? Então, sim. A minha vida começou faz 10 anos. Eu saí de um mundo de livros, de imaginação, de personagens, que eram os meus melhores amigos, e vim para o mundo real. Né? Então, hoje eu vivo. Hoje eu sei o que é ter contato com as pessoas. Hoje eu sei o que é viajar. Hoje, enfim, então a cegueira ela me trouxe vida. Ela me trouxe uma vida que eu jamais pensei que um dia eu teria. Né? Hoje a minha rotina, né? Enfim, tô também na pandemia, então hoje a gente está mais dentro de casa, mas antes da, né, antes da pandemia, eu tenho uma vida muito ativa, eu trabalho fora, eu viajo muito, eu sou muito mochileira, então eu gosto muito de viajar. Hoje eu tenho, hoje não, né? Já há 8 anos eu tenho um companheiro que é o Buster. Buster aos meus olhos, é o meu cão guia, então ele me acompanha nas minhas aventuras, a gente sempre tá viajando muito, de avião, de ônibus, e já morei fora do estado de São Paulo, já morei em Santa Catarina, morei 3 anos em Santa Catarina sozinha, foi uma experiência assim, de desenvolvimento pessoal assim, muito grande, bastante importante. Hoje eu moro sozinha, né? Os meus pais moram perto, mas eu moro sozinha, tenho meu apartamento. Então, a minha rotina hoje é mais parada, né? Devido à pandemia, assim. Mas quando não, eu saio muito com os meus amigos, eu frequento muito bar. Tenho uma vida bem agitada. Gosto.
Legal, legal. Porque a gente fica pensando aqui, né? Nós que somos leigos no assunto, até que ponto você precisa de ajuda, né? Então, assim, o seu cachorro, aí você já comentou que são seus olhos, e como que funciona dentro do teu apartamento, ou quando você vai sair, e eu queria depois que você pudesse falar um pouquinho como que você acha que a tua cidade aí, ou mesmo o teu prédio, se eles são preparados, né, se eles têm as coisas que você precisa.
Boa pergunta, Marcelo.
Eu acho que essa visão limitada, né, que as pessoas têm, e que eu tinha, inclusive, e que os meus pais tinham, é porque a gente só começa a enxergar as coisas quando você está vivendo aquilo, né? Então, todo mundo pensa que, ai, tadinho, né, da pessoa com deficiência visual, tadinho do cego, né? Não, sempre vai depender. Eu, quando comecei a perder a visão, os meus avós do interior falavam, meu, o que vai ser da Carla, né? Se um dia a mãe ou o pai dela faltar. Porque na época dos meus avós, imagina, um cego não saía de casa, não trabalhava, ficava dentro de casa, ou se não era internado num asilo, enfim, sabe? Porque tem essa visão de um pré-conceito, né, de que cego não tem vida, né? Uhum. E não, pelo contrário, eu moro sozinha, meu apartamento é um apartamento comum, como qualquer outro, eu mexo com faca, eu cozinho, eu limpo a minha casa, eu lavo a minha roupa. Então, assim, só que sem a visão. Existem algumas adaptações? Óbvio, existem algumas adaptações. Porque o mundo é das pessoas que enxergam. Então, a gente tem que se adaptar ao mundo e não o mundo a nós, né? Estilos de adaptações, por exemplo. Ah, a máquina de lavar, ela é touch. Não tem como saber. Então, eu vou marcar com alguma coisa. Ou com uma pedrinha de strass. Vou fazer uma marcação com alguma coisa. Ah, a gente hoje já tem aplicativos, né? Tecnologia, graças a Deus, tá aí para nos ajudar muito. Então, existem alguns aplicativos que a gente consegue ver cor, né? Que mostra quando a luz está acesa ou apagada. É, legal, tem um especial que é o Be My Eyes. Aliás, né, deixo aí para quem tiver interesse de ser voluntário no Be My Eyes. É um aplicativo que você instala no seu celular e você ajuda pessoas cegas quando precisa. A gente faz uma chamada no Be My Eyes e qualquer pessoa atende e a gente mostra o que a gente precisa que alguém enxergue por nós. Isso é um recurso assim, fascinante para quem mora sozinho. Né? No meu caso, então às vezes chega alguma carta, alguma coisa e eu não quero perguntar para um porteiro e tal. Eu ligo para o Be My Eyes entendeu? E faço a ligação e resolve. Mas é uma vida comum. Então, dentro de casa, eu tenho algumas adaptações em relação a alguns aparelhos que não são tão acessíveis assim. Hoje eu tenho o Buster, então ele é um labrador. Então, o labrador come até as paredes, se você deixar. Então, eu tomo alguns cuidados, né? Porque ele sabe que eu não enxergo, ele tem essa noção. Então, alguns cuidados dentro de casa, por exemplo, não deixo nada em cima da mesa, não deixo nada em cima da pia, porque eu sei que ele vai pegar, né? Então, eu tenho algumas adaptações. Quando vem alguém em casa, sabe que, beleza, eu tomei água, não deixo o copo em cima da pia, sempre dentro da pia, ou são coisas assim básicas. Ah, sentei, saí da mesa, então coloco a cadeira sempre encostadinha na mesa, né? As coisas tende sempre estar no mesmo lugar, para ficar mais fácil para eu achar, né? Quando a minha mãe vem em casa, né? Porque mãe é mãe. Então, quando vem, quer arrumar, quer fazer as coisas e tal. Mas ela tem que saber que as coisas têm que sempre estar no mesmo lugar. Né? Porque se muda, muda minha rotina, muda minha, né, o andamento das coisas dentro de casa. Na rua, meu prédio hoje ele é um prédio acessível. Né? Eu moro num prédio acessível. Tem piso tátil na frente das portas dos elevadores, tem software de voz no elevador, tem braille. Mas eu acho que nada disso adianta se as pessoas ao seu redor não serem acessíveis. Né? É legal ter uma estrutura arquitetônica acessível? Super! É super legal. Mas mais do que isso, né? Eu tenho um síndico, maravilhoso, que facilita a minha vida de todas as formas possíveis. Aqui é porteiro 24 horas, então todos os porteiros, sem exceção, assim, todos são incríveis. Se chega uma carta, eles já falam. Se chega uma conta de luz, eu já peço para eles olharem para mim o valor e eles olham. Então, é muito legal, né? É a acessibilidade das pessoas. Quando as pessoas estão disponíveis a ser acessível, é muito melhor do que qualquer estrutura arquitetônica, sabe?
Que bonito. Pessoal, vocês ouviram isso, né? Que lindo. Obrigado, Carla, por essa partilha. Ô, Carla, você usa celular?
Sim, eu uso. Né?
WhatsApp?
Tudo. Instagram, Facebook, YouTube.
Tinder.
Tinder, não. Aliás, fica a dica em Tinder. Você não é acessível.
Tinder, escutem a Carla.
Exatamente. Vocês não são acessíveis, infelizmente. Brincadeira. Acho que tem alguns cegos que já usaram Tinder. Eu não consigo. Né? Por isso que eu falo que eu acho que não é tão acessível assim. Mas WhatsApp, Instagram, Facebook, claro, tem que melhorar, óbvio. Instagram é uma ferramenta para imagens, eu acho ele muito acessível, né? E aí a gente volta de novo, a acessibilidade é das pessoas, o que falta é a acessibilidade das pessoas e talvez não da ferramenta, né? Porque hoje no Instagram tem um texto que você pode colocar ali, que não vai aparecer na sua legenda, mas para quem usa leitor de tela, como eu, consegue ver o que tem na imagem.
Ah, eu ia te perguntar agora, porque às vezes eu vejo algumas legendas, vou dar um exemplo aqui da Folha, né?
É aí tem isso.
Tá lá o Pra Cego Ver, aí eu falo assim, gente, mas ele não tá lendo, eu não sabia que ia aparecer no leitor. Ai, olha como não é do meu mundo.
Exatamente. Não é do mundo de ninguém.
Que burrice, nossa.
Exatamente. Gente. Aí aparece hashtag Pra Cego Ver.
Isso mesmo.
E aí tem a legenda do que tá aparecendo na imagem. Então, mais uma vez, às vezes não adianta nada você ter uma ferramenta, porque o Instagram, ele oferece essa possibilidade de você deixar o seu produto, né, seja lá o que for que você está anunciando ali, acessível e você não usa. Então, o problema não está na ferramenta, o problema está em você, o problema está na pessoa. Né? Então, a gente cobra isso.
É naquela pecinha que está na frente da tela, né? Como a gente
costuma. Exatamente.
Já que a gente... Da pecinha, né, Carla? Já que a gente falou de Tinder, eu quero falar desses assuntos aí que são tabus, que as pessoas acham que a pessoa é cega ou tem alguma deficiência visual e que não pode nem, por exemplo, procurar um parceiro, não pode nem, por exemplo, ter uma vida sexual. Como que é isso, Carla?
Ah, eu costumo falar que, assim, né, as pessoas infantilizam a pessoa cega. Por exemplo, até os 18 anos eu era uma adolescente rebelde que beijava na boca e ia pra balada. Aí depois eu passei a ser a Carlinha, sentar na cadeirinha, dar a mãozinha, e aí começa a infantilizar. E aí quando a pessoa vê você com o namorado, ai, você já namora? Meu, tem quase 30 anos, sabe? Tipo, como assim você já namora? Então infantiliza tudo isso, né? Inclusive a nossa vida sexual. Assim, isso é uma coisa muito triste, é uma coisa muito séria, porque... É terrível, sabe, você ouvir das pessoas, ah, você já tem namoradinho? Cara, porque se é uma pessoa que enxerga, você não vai fazer uma pergunta dessa.
Exatamente.
Né? Você não vai perguntar para uma mulher de 30 anos se ela já namora, né? Você quer ver as pessoas ficarem horrorizadas quando a gente fala que vai no motel. Nossa, mas a sua mãe deixa? Oi? Tipo... Como assim? Né? Então, existe muito isso, infelizmente. Pessoas, mulheres... Eu não sou mãe ainda, mas é um sonho meu que eu pretendo realizar.
Legal.
Mas, assim, eu vejo amigas minhas que são mães e que são cegas, e às vezes elas estão andando na rua com a criança, e aí para uma pessoa e fala assim, nossa, quem fez isso com você?
Nossa!
Ah, como se fosse uma violência. Alguma...
Exatamente, como se fosse um fruto de um estupro, sabe? Como assim?
Nossa,
sabe, são coisas assim, absurdas. Uma vez eu fui no sex shop e na época eu namorava, então eu fui com meu namorado, que também era cego, e a gente não tava achando a porta do sex shop. Aí eu falei, ok, eu vou perguntar, porque assim, o sexo, ele é um tabu para a sociedade em geral.
Exato. Sim.
E aí, quando você fala da pessoa com deficiência, e aí seja o cadeirante, seja o cara que não tem uma perna, seja a menina cega, é mais ainda. E a gente tava procurando o sex shop, a gente não tava achando a porta, eu falei, beleza, eu vou perguntar. Só que aí, né, cego é terrível, porque você nunca sabe pra quem tá perguntando, né?
Pode pegar um padre, uma freira, né?
Pois é, eu fui na frente de uma igreja evangélica. E aí eu perguntei pra moça, mas eu não sabia que era uma igreja, eu fiquei sabendo depois, né?
Uhum.
Moça, você sabe dizer onde é o sex shop? E aí reinou aquele silêncio, assim, eu falei, ai, eu acho que eu fiz aconteceu? Alguma coisa que eu não devia ter feito.
Não rolou, né?
Aí ela falou assim, não, ela ficou constrangida, eu falei,
tá tudo
você
bem?
Pode ir me levar até lá? Ela falou, tá. Aí no meio do caminho ela falou, não, é que eu sou obreira da igreja.
Ai, Jesus.
Eu falei, tranquilo, se você não quiser me levar, não, não tem problema, só me fala mais ou menos onde tá. Porque assim, eu tinha um bar pra perguntar, mas aí eu vou dar a chance pra um monte de babaca falar o que quiser. Entendeu?
Uhum.
Então, assim, tentei achar um lugar mais tranquilo, que não era um bar, e perguntei. E aí aconteceu de ser uma obreira de uma igreja evangélica. Imagina como ela não deve ter ficado horrorizada, né? Além de num sex shop, é o meio-dia, a pessoa é cega, né? Então, assim, são coisas. E quando a gente chega num sex shop, por exemplo, e a gente fala, a gente quer ver os produtos e tal, você acha que, assim, entende que a pessoa, o atendente de um sex shop, ele tem uma cabeça mais liberal.
Uhum.
E, na verdade, não é. Né? Aí você vê que ele tem um monte de preconceito dentro dele também, de... Nossa, e aí ela falou, meu, como assim? Vocês dois são cegos e vocês vão usar brinquedos? Sim, porque o prazer é o mesmo, né? O sexo é o mesmo e a gente gosta de ter essa diversidade também, né? Dentro do sexo em si.
Então, é um tabu. Da
sim,
vida, né?
Uhum. Da vida. É um tabu muito grande falar sobre sexo com a pessoa com deficiência. E na verdade, a não ser que a pessoa seja... deficiente e assexuada, e aí ok, tá tudo bem também,
uhum.
Mas caso contrário, não, temos, né, vontades, desejos, prazeres, uhum. Sonhos e, enfim, fantasias para serem realizadas, e isso tem que cair, né, a sociedade tem que começar a enxergar a pessoa com deficiência como um adulto, desde que seja um adulto, como um adulto, e não infantilizar. Senta na cadeirinha, dá a mãozinha, né? Ou também acontece muitas vezes, assim, ah, você precisa de ajuda? E aí a gente é meio que obrigado pela sociedade falar que sim. Porque as pessoas, elas não aceitam que a gente não precisa de ajuda.
Ajuda.
Às vezes a gente não precisa de ajuda.
A gente chama de mal educada, né, cara?
Sim, aí você é considerada, ah, ela é assim porque ela é cega, ela é revoltada porque é cega. Cara, eu só não preciso de ajuda. E tá tudo bem eu não precisar de ajuda. Porque eu sou obrigada a precisar de ajuda. Só porque eu sou cega. Entende? Então, isso acontece. E aí é onde a gente fala que infantiliza, né? Não pode ver um cego em pé. Ai, senta! Não, mas senta! Não, mas eu não quero sentar. Mas senta, que senão você vai cair. Eu falo, cara, eu não tenho problema nas pernas. Eu tenho problema na visão.
Ô, Carla, né? Posso te contar o que eu fiz uma vez? E assim, eu me senti tão mal depois... A gente estava, faz muito tempo, e tinha uma pessoa, um jovem, né, que era cego, estava no grupo que a gente estava conversando, e eu comecei a falar com ele em voz alta. Comecei...
Normal.
A quase berrar. Oi, você precisa de alguma coisa? Ele virou para mim, com toda a delicadeza que ele podia se dirigir, e falou assim, fica tranquilo, eu sou cego, eu não sou surdo. Aí... Sim. A minha bochecha ardeu, mas não de vergonha dele, como a gente é despreparado para o que é diverso.
Demais, né?
E eu gritando com a pessoa, gritando mesmo, eu tava falando em voz alta. Você acha que pode?
Acontece mais do que você imagina, tá? Não, uhum. Não é uma coisa muito normal e é terrível isso, né? Porque às vezes, esses tempos atrás, eu tava até comentando, não sei se o Marcel tava nesse dia... Eu comentei que eu fui fazer uns exames ginecológicos aqui na minha cidade e eu fui sozinha,
uhum.
Né, fui acompanhada do meu cão-guia. E a gerente da recepção, ela falou que eu não ia fazer os exames, porque eu tinha que estar acompanhada.
Oh.
Só que assim, ela começou a gritar no meio da recepção, assim, com um monte de gente. Não, porque você não vai subir sozinha, porque você quer, porque eu falei, olha, bom, vamos lá, por que que eu não vou subir sozinha, né? Porque você é cega, eu não posso deixar que você entre sozinha para fazer os exames ginecológicos, aquela coisa toda. E ela começou a gritar e aquele negócio foi me irritando, porque assim, ok, fala baixo, ninguém precisa saber, porque ela já estava falando numa altura que a clínica inteira estava ouvindo.
Uhum.
Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, primeira coisa, eu sou cega e eu não sou surda, fala baixo comigo. E aí ela começou a gritar, e aí eu comecei a gritar. Nossa. Com ela. E aí comecei, ela, por que você tá gritando comigo? Falei, porque eu acho que você não escuta, por isso que eu tô gritando, né, porque ela começa a te tratar de uma forma, foi um inferno, assim, consegui fazer os exames, porque eu falei que eu ia chamar a polícia, né, mas é isso, as pessoas, elas trocam, não tô dizendo que, dependendo da deficiência, não precisa de um acompanhante, sim, e dependendo do que eu for fazer, eu prefiro ir com um acompanhante. Né? Eu não estou dizendo que eu nunca preciso de ajuda, não é isso. Mas tem coisas que a gente volta, infantiliza demais a pessoa com deficiência, sabe? E isso tem que acabar. A gente já está em 2021 e a gente vê muito isso ainda. É muito triste. É muito triste. É terrível.
Ô, Carla, e nessa sua fala tinha até uma pergunta que abordava sobre isso, mas você resumiu muito bem a questão do preconceito, né? Da falta de preparo. A gente fala muito em diversidade outros dias, mas assim, as pessoas sequer sabem como agir com o diverso, né? E essa conversa mostrou muitas coisas. Assim, até a minha ignorância, para mim, todo cego era cego e enxergava preto. Não sabia que tinha quem era total enxergava cinza, outras cores, enfim. Vou encaminhando aqui para o nosso final, viu, Marcel? Porque o papo foi muito.
Eu quero perguntar uma última coisa.
Eu vou deixar você perguntar. Então,
a última é muito rápido. Carlinha, conta pra gente. Eu não vou mais chamar você de Carlinha, porque eu não quero te infantilizar.
Não, mas eu sei que é
carinhoso. Mas é carinhoso.
É carinhoso, esse é carinhoso.
É diferente.
Eu queria que você contasse como vocês são, né, na questão de grupo, né? Encontrei vocês numa sala que só tinha cegos. No Clubhouse, vocês têm, vocês se encontram, vocês costumam sair juntos, conversar, como que é essa vivência dos cegos?
Olha, é um grupo de muita gente doida, a gente fala muita besteira, né, e isso acaba sendo... a gente acaba dando muito o que falar no Clubhouse, porque é um grupo de pessoas muito alto astral, é uma galera que é meio punk mesmo, assim, né? A gente fala sem tabu sobre qualquer assunto, drogas, sexo, rock and roll. E é muito louco, assim, porque a gente acaba dando muito o que falar no Clubhouse, porque é uma comunidade muito grande, e a gente vira e mexe, descobre que a gente foi tema de alguma sala ou alguém falou alguma coisa. Porque a gente tenta trazer... Né, a ideia dessas salas que a gente abre, inclusive no Clubhouse, é mostrar um lado que a sociedade não conhece, que é o lado das pessoas com deficiência visual feliz, que a gente vive uma vida normal. A gente fala besteira, a gente brinca muito, e quando tiver que falar sério, a gente vai falar. Ah, mas por que, que então vocês não entram em outras salas? Né? Por quê? Porque a ideia é trazer pessoas da sociedade, pessoas que enxergam, pessoas que não convivem com cegos, entrar numa maioria que ali é cego. Então, porque quando eu entro sozinha dentro de uma sala onde tem um monte de gente que enxerga, eu não tenho força para mostrar o que eu sou realmente. E quando entra uma pessoa que enxerga numa sala onde só tem cegos, a gente tem muita força. E assim, é muito legal, é um trabalho de formiguinha, né? Às vezes as pessoas falam que a gente só está perdendo tempo ali, conversando e falando um monte de besteira, mas na verdade é um trabalho de formiguinha, sabe? Porque cada pessoa que entra ali despercebida e vê esse outro lado da moeda, da pessoa com deficiência, o lado da pessoa feliz, o lado da pessoa que tem uma vida, porque você entra lá, tem gente que está editando áudio, tem gente que está fazendo podcast, tem gente que está produzindo Exato. Música... Tem gente que está fazendo locução e a gente está trabalhando todo mundo junto dentro de uma sala onde tem uma galera falando besteira.
Professora Fernanda, você não tem noção como tem duas pessoas lá que cantam maravilhosamente, que tocam. Aquilo lá é sensacional.
Sim,
né? Eu puxei a Fernanda para o aplicativo, logo, logo ela vai participar mais.
Tá, eu já entrei, mas não entrei. Eu só criei a conta. Não entrei ainda, gente. Confesso.
Mas entre. E assim, eu convido todo mundo, né, que puder e tiver interesse de saber como é o nosso meio, assim, de uma forma leve, de uma forma legal. Porque quando eu entro numa sala, eu não me apresento como Carla, pessoa com deficiência visual, porque a deficiência, ela é só uma característica, ela não me representa.
Uhum.
Entende? Eu não sou só cega. Eu sou locutora, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou namorada, sabe? Eu sou uma mulher. Antes da deficiência, eu sou uma pessoa, né? Então, assim, e quando entra uma pessoa numa sala onde só tem cegos, ela se sente muito desconfortável. Porque, e muita gente não dá conta. O Marcel é um guerreiro, porque ele tá todo dia lá com a gente.
Você quer saber? Eu até esqueço. Às vezes eu esqueço. Pra mim tá tudo de igual pra igual e é maravilhosa a sala. Fernanda, desculpa, era a minha última pergunta mesmo. Eu acho que foi maravilhoso esse podcast. Perfeito. Vai valer a pena o pessoal ouvir.
Só ouçam, pessoal. Carla, muito, muito, muito obrigada por todos os ensinamentos que você passou aqui. Para mim, o mais importante é você, pessoa, você deve ser acessível. Não são as coisas, também
exatamente.
As coisas.
Mas as também pessoas. As coisas, mas sim. Antes, a acessibilidade eu acho que começa de dentro para fora. Não adianta você ter um prédio ou uma sala totalmente adaptada se você, pessoa, não tiver a fim de fazer a diferença na vida daquela pessoa com deficiência.
Muito bom.
É isso.
Carla, você tem algum arroba que você queira, algum projeto que você tem, alguma coisa no Instagram que você quer divulgar, divulgar o pessoal? Se não quiser, não precisa, mas você é uma pessoa encantadora. Ou onde te encontra lá no aplicativo de áudio?
No Clubhouse?
Clubhouse, isso aí.
Bom, todos os, né, Facebook, página do Face, Instagram, na página do Face, geralmente, eu publico mais reportagens que eu acabei dando, ou alguma palestra, né, eu trabalho com palestras sobre acessibilidade e inclusão social para dentro de empresas, escolas, faculdades, né, faço esse trabalho também de inclusão, de acessibilidade, trabalho com locução, né? Então, pode me encontrar no Instagram, Carla Chierosa, né? O Chierosa é Chierosa. Facebook também. Tudo é Carla Chierosa. Clubhouse também, se quiser me seguir lá, é Carla Chierosa.
Gratidão, Carla. Gratidão.
Eu agradeço, Marcel.
Obrigado, pela oportunidade. Por aceitar o convite.
Muito, imagina. Muito obrigada, Carla. Ó, e você que ouviu aqui, quer entrar em contato com a Carla... Ela é super acessível no sentido amplo dessa palavra. Seja você também. Carla, muito obrigado. Como o Marcel disse, gratidão por você estar aqui. Se você ouviu, gostou, compartilhe aqui o nosso podcast para que mais pessoas conheçam a Carla e conheçam essa mensagem de que nós, pessoas, devemos ser acessíveis. Isso é muito bonito. Marcel, meu amigo, muito obrigada sempre por esse convite, por eu estar aqui. Estava morrendo de saudade de fazer podcast com vocês. Para todo mundo que ouviu, um beijo. Tchau, Marcel.
Eu também, Fernanda. Gratidão, obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, até tchau. A próxima. Até.